idosos que vivem sozinhos na Coreia do Sul estão recebendo a companhia de bonecas equipadas com inteligência artificial, capazes de conversar, lembrar compromissos, estimular atividades diárias e até identificar sinais de isolamento social. A iniciativa faz parte de programas voltados ao enfrentamento da solidão entre a população idosa do país. Os dispositivos utilizam reconhecimento de voz e sistemas de inteligência artificial para interagir com os usuários ao longo do dia. Em alguns casos, as bonecas também conseguem monitorar padrões de comportamento e alertar equipes de assistência social quando percebem mudança significativa na rotina dos idosos. A Coreia do Sul enfrenta um envelhecimento da população e um aumento de casos de idosos vivendo sozinhos. Autoridades locais avaliam que a tecnologia pode funcionar como uma ferramenta complementar de cuidado e acompanhamento, sem substituir o contato humano ou assistência profissional. Os projetos vêm sendo ampliados em diferentes cidades do país e fazem parte de uma estratégia mais ampla para enfrentar os desafios sociais associados ao envelhecimento da população sul-coreana. Um pouco do que eu estava falando aqui agora há pouco, o Brasil também começa a viver esse envelhecimento da população, né? Era, até pouco tempo falava-se muito, o país de jovens é um país jovem, não é mais, essa pirâmide está invertendo, então a gente precisa cuidar também, precisa ter uma rede de apoio aos nossos idosos para que eles tenham qualidade de vida, né? Nesse momento de envelhecimento, não só de saúde, não, é de saúde mental. Imagine que na Coreia, uma boneca com inteligência artificial, claro que a tecnologia é muito bem-vinda, mas assim, nada substitui, né? Uma ligação, um abraço, um carinho, um cuidado de filho, um cuidado de netos, da família, de irmãs, de irmãos, de que estejam próximos, né, a esse idoso. Isso faz parte de saúde também, né? A saúde da gente é uma saúde integral e a saúde mental faz parte disso. E o isolamento e a solidão levam, na verdade, a doenças, né? Levam a adoecimento. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com os nossos idosos. Vamos voltar a falar de Copa? A Copa 2026 segue nessa sexta-feira com dois jogos e duas cerimônias de abertura nas sedes que ainda não realizaram eventos oficiais do torneio. Pela primeira vez, o Mundial terá três cerimônias inaugurais nos três países anfitriões, México, Canadá e Estados Unidos. A primeira cerimônia do dia acontece em Toronto, no Canadá. O evento está previsto para começar uma hora e meia antes da estreia da seleção canadense contra a Bósnia. Entre as atrações confirmadas estão Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara. Mais tarde, em Los Angeles, recebe a cerimônia de abertura da Copa em território norte-americano. O evento antecede a partida entre Estados Unidos e Paraguai. Terá apresentações de artistas como Katy Perry, Lisa, Tyla e a Anitta, né? Dentro do campo, a programação dessa sexta-feira começa às 16h pelo horário de Brasília, com Canadá e Bósnia, e em Toronto pelo Grupo B. Às 22h, os Estados Unidos enfrentam o Paraguai em Los Angeles pela primeira rodada do Grupo D. A Copa, você sabe, foi aberta oficialmente ontem no Estádio Azteca, na cidade do México, com vitória dos mexicanos por 2-0 sobre a África do Sul. A cerimônia de abertura contou com várias apresentações, em destaque aí para Shakira e outros artistas internacionais. E a seleção brasileira faz neste sábado a estreia na Copa do Mundo de 2026 em um dos maiores redutos de brasileiros nos Estados Unidos. O confronto contra o Marrocos será 19h pelo horário de Brasília, né? Em Nova Jersey. A escolha do local chama atenção porque a região concentra uma das maiores comunidades brasileiras do país. Em algumas áreas da cidade, o português é ouvido com frequência nas ruas, nos comércios e nos restaurantes, formando uma das mais importantes diásporas brasileiras em território americano. A expectativa é de presença maciça dos torcedores brasileiros no estádio, embora o alto preço dos ingressos tenha dificultado o acesso de parte da comunidade. Imagine para eles que moram lá e ganham em dólar. Muitos imigrantes têm organizado encontros em casas, bares e restaurantes para acompanhar a partida. Depois do duelo contra o Marrocos, o Brasil volta a campo no dia 19 de junho para enfrentar o Haiti na Filadélfia. A seleção encerra a fase de grupos no dia 24 contra a Escócia em Miami. São 9 horas e o Expresso do Dia para por aqui, porque em seguida vem aí o Em Sintonia com Patrícia Costa. Eu, Matheus Pastore, Marquinhos Santiago, voltamos na segunda-feira, às 8 da manhã. Um feliz Dia dos Namorados. Amanhã também uma boa estreia e boa sorte para o Brasil. Eu não estou mais tão animada como antes, mas sigo torcendo para que a gente faça bonito no Mundial. Um beijo a todos vocês, um excelente fim de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão, e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil.
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil.
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Patrícia Costa.
Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia. Um bom dia bem caloroso, acolhedor. Sinta como se fosse um abraço que você está recebendo aqui da nossa produção do Em Sintonia. Eu, Patrícia Tosta, toda a nossa equipe que compõe a Rede Excelsior de Comunicação, Rádio Cardeal FM, acolhe você e lhe deseja um dia maravilhoso. Independente do que vai acontecer nesse dia, das ações que você vai fazer, dos nãos que você pode receber, dos aborrecimentos, dos dissabores, do estresse, não importa, o seu dia vai ser bom e abençoado, porque nada será capaz de abalar as suas estruturas emocionais, mentais. Você é o senhor da sua vida e não importa o que aconteça no seu mundo externo, dentro do mundo interno, quem comanda é você. Você é o senhor e a senhora da sua vida. Então hoje, já defina, Marquinhos Santiago, meu dia, já decretei, meu dia vai ser maravilhoso. Ponto. Acabou. Não quero saber o que vai acontecer fora. Meu dia vai ser maravilhoso, incrível, feliz. especial. E o seu Marquinhos?
Depois dessas declarações, o elixir da vida, você é sensacional. Tô aqui com bastante garra, depois dessas mensagens aí, palavras belíssimas. Parabéns, Patrícia. Bom dia para você, viu? Tô aqui cheio de astral.
Eita, pronto. Cheio de astral. Acabou, gente. É isso. Ah, Nando, sim. Se eu fosse abrir esse microfone aqui para você falar, mas teve isso, aquilo, o meu também teve um monte. Não sei. Mas é você que vai decidir, tomar a decisão agora. Não importa. Eu vou passar por tudo isso, eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou estar integral e presente em tudo que eu vou fazer, no meu trabalho, na minha família, eu vou dar o meu 100%, eu vou fazer o melhor que eu posso. Claro que vai ter os debates, os conflitos sempre tem, e vamos pra frente, gente, tá? Entrega tudo nas mãos de Deus, faz um pacote assim, ó, transforma todas as suas dores, bota tudo hoje, sabe onde? No coração de Jesus. Hoje é o dia do Sagrado Coração de Jesus. Tem dia mais lindo? Pode, gente. Aí é só você falar assim, ó, Senhor, fazei meu coração semelhante ao vosso. Porque na hora que a gente tiver um coração igualzinho ao coração de Jesus, pronto. Agora chega até lá, meu irmão. Teu coração igual ao coração de Jesus, misericordioso, amoroso, sem julgar, acolhe todo mundo, ama incondicionalmente, capaz de dar a própria vida. Aí eu quero ver ter esse coração. Aí eu quero ver ter o coração de Jesus. Mas peça, né? Hoje é o dia de pedir que você tenha o coração igual o dele. E é nessa vibe aqui, sintonizando o nosso coração com o coração de nada mais, nada menos que o nosso Senhor, centro da nossa vida, Jesus Cristo. Ele que tudo é, tudo pode, tudo faz, é o Todo-Poderoso, é o nosso único mestre, mentor incondicional, confiando o nosso coração e a nossa vida ao coração de Jesus. Acabou.
Eu tô aqui lembrando daquele baú, né, que você divide. Sim. Né? Coração amargurado aqui não entra no baú, né, Patrícia?
Aqui nada, aqui não tem espaço para coração amargurado, não. Só para quem está sintonizado, em sintonia com o coração de Jesus. Hoje, mais do que nunca, amanhã com o coração de Maria. E nós estamos hoje sintonizados assim nos corações também, porque Marquinhos, hoje é dia dos apaixonados, Marquinhos. Tem também que sintonizar no coração nosso, aquele que sofre da sofrência.
Hoje é dia do trabalho de base.
Ih, Marquinhos, ele o quê? Ai, dia dos namorados, minha gente, os eternos namorados e namoradas de todas as idades, adolescentes, jovens, adultos, idosos, seja qual for. E hoje nós vamos estar falando daqui a pouco com a Orjana. Ela chega, viu, Marquinhos, para falar. Hoje vai falar sobre enamore-se, seja um apaixonado e uma apaixonada de si mesma também. E as mulheres que amam demais, a Orjana daqui a pouco vai estar falando, mas antes também vamos falar de deficiência e mercado de trabalho. Tem muita coisa nesse dia dos namorados, então vem pra cá, respira. Você também nasceu no dia dos namorados? 12 de junho, parabéns a todos os casais românticos de todas as idades, todos os momentos. Viva esse dia, o amor. Amor, gente, a gente acredita assim no amor, claro. Restaura tudo, o amor é o bálsamo. O amor é a grande tecnologia. Pô, fica falando IA, inteligência artificial, beleza, ótimo. Mas sabe qual é a maior tecnologia que pode causar a maior revolução em todos os tempos? Se chama amor. Coloca o amor na sua vida que você vai ver como tudo se transforma. Bom dia para você. Nesse dia dos namorados, a nossa mensagem do dia: sintonize com quem você é de verdade, um espírito, uma alma, vivendo uma experiência humana. Nunca se esqueça disso. O meu presente para você.
Presente para a alma. 12 de junho. Assim como as marés dos oceanos sobem e descem, o mesmo se dá com o espírito humano. No seu nível mais alto, somos leves e felizes. E o mundo reflete a beleza de nosso coração e nossa mente. No seu nível mais baixo, experimentamos miséria, confusão e desespero. Ao me reconectar com o meu eu mais elevado, ajudo a maré a virar. Brahma Kumaris.
Nossa Senhora, só confirmou o que a gente falou, né, gente? Pensa aí a sua vida, seu espírito, como uma maré que sobe e desce. Se você coloca o seu espírito no nível elevado, alto da maré, você vai ter consequências. E se você desce seu espírito para aquela zona ali baixa, sombra, você também vai ter as consequências. É assim, tudo é uma questão de escolha. Colocando o nosso espírito em maré alta, eu e Marquinhos Santiago e toda a nossa equipe convidando você a fazer o mesmo. 9:16. Vamos em frente, Marquinhos, com o nosso Papo Sintonia.
Em sintonia.
Papo Sintonia com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta.
E aqui no Em Sintonia, abrindo agora espaço para conversar com Silvanete Brandão, ela que é presidente da Associação Baiana de Deficientes Físicos, é também formada em serviço social. Que prazer, Silvanete, te receber aqui para falar sobre os desafios da empregabilidade para pessoas com deficiência. Ainda vivemos essa realidade, minha querida? Bom dia.
Bom dia. Tudo bom com você?
Tudo ótimo.
Depois das maravilhosas que vocês passaram aqui, você respira mais, né?
Isso. Silvonete, a gente está só com um probleminha aqui de conexão, né, Marquinhos? Internet aí picotando um pouquinho, ela está com a imagem também. De repente pode tirar a imagem, vamos tentar ajustar. Se tiver com Wi-Fi, aí você deve estar usando o seu Wi-Fi, se puder ter outro nível de internet, senão a gente liga para ela, Marquinhos. Pode ser também por telefone. Vamos tentar, então, tentar mais uma vez pela internet. Fala um pouquinho para a gente te ouvir, para ver como é que tá. Está tudo ok.
E agora?
Melhorou, Marquinhos Santiago? Nosso guru aqui que vai dizer. Vamos lá. Então, Silvanete, só fala um pouquinho para a gente te ouvir. Então, me fala um pouco da realidade do emprego no mundo das pessoas com deficiência, como é que está? 2026, nos atualize.
Então, nós temos a lei de cotas, que é a lei 8.213, né, a lei que traz a empregabilidade para a pessoa com deficiência. Vocês conseguem me escutar bem?
Sim, melhorou. Vamos Pronto. Em frente.
Bom. E falar para vocês que a empregabilidade ainda em 2026 ainda é um grande tabu. A empregabilidade para a pessoa com deficiência, ela ainda tem enfrentado muitos desafios, né? As pessoas com deficiência hoje, elas têm feito muito mais cursos de qualificações, de capacitações. A ABADEF, que é a associação que eu estou à frente, né? A Associação Baiana de Deficientes Físicos, que completou 45 anos, ela tem um projeto maravilhoso sobre empregabilidade. E a gente faz empregabilidade de uma forma mais leve, de uma forma em que as pessoas com deficiência... de forma respeitosa e de uma forma em que as empresas elas possam entender que os colaboradores com algum tipo de deficiência, eles são colaboradores como todas as outras pessoas, né? É muito importante que a gente traga isso, porque ainda existe um mito em relação à empregabilidade da pessoa com deficiência. Ah, onde é que eu vou colocar? E quando eles disponibilizam, as empresas disponibilizam vagas, elas disponibilizam sempre para vagas serviços gerais, não diminuindo também a importância dos serviços gerais, mas hoje a gente precisa também falar de pessoas com deficiência em cargos, né, de nível superior, em cargos de gestores, porque nós somos tão qualificados como todas as outras pessoas.
Pois é, quando se fala em deficiência...
Agora eu não estou escutando.
Pronto. Então, quando se fala aí em deficiência, empregabilidade, a gente já pensa em algumas funções ali específicas, né? Às vezes mais ali do labor. E quando está na gestão, ou até mesmo na alta gestão, isso não acontece? É assim? Mas não há limite, não é? Para, não há um determinante de que não vai ser possível que as pessoas com algum tipo de deficiência, ela também não alcancem os cargos de liderança.
Não estou escutando nada.
Você está conseguindo nos ouvir? Não, tá. Marquinhos, vamos então, olha, Silvanete, tentar manter contato com você, tá? Através do telefone pelo 996573998. Você também, ouvinte, pode fazer a sua ligação, participar e mandar a sua pergunta para o nosso bate-papo. Voltamos já.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Em sintonia.
Estamos juntos com você pela sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. E já batendo papo com a Silvanete, daqui a pouco ela volta para falar sobre esse tema da empregabilidade em relação às pessoas com algum tipo de deficiência. Olha, já atualizando aqui vocês, gente, que hoje nós teríamos, né? Não vamos ter um bate-papo com a Orjana, mas já antecipando aqui esse assunto, que é um assunto muito importante também, porque vamos falar sobre enamorar-se de si mesmo. Nós estamos no mês de junho, é o mês do Santo Casamenteiro, Santo Antônio, é também o mês, a data do Dia dos Namorados, e queremos falar sobre isso. Quando a gente pode se enamorar de nós mesmos e amar a si mesmo, porque tem muitas pessoas que criam uma grande codependência, uma grande dependência de outras. Não consegue viver a vida, enxergar a vida, se não tiver dentro de uma relação. E muitas vezes, baseado nisso, nessa codependência afetiva, muitas pessoas acabam fazendo o quê? Vivendo relações tóxicas, se submetendo a todo tipo de situação, e certamente não é o que a gente quer. Essa questão de ter o amor próprio, se auto-amar e entender que o outro, ele não é a sua cara metade, a sua metade da laranja, porque você não é uma banda de nada, você não é uma metade, você é um ser íntegro, único, única. Cada ser humano foi feito de forma única e integrada. Nós somos seres completos e nos complementamos, claro, em Deus, né? Mas o outro é aquele que vai compartilhar a nossa experiência humana. É quem você escolhe para viver a sua vida, para compartilhar a relação, para dividir sonhos, para construir uma família. Mas o outro não é você. E não é sua banda, nem sua metade. Você é inteiro, e quando você entende isso, você entende que você, como ser inteiro, íntegro e integral, vai se relacionar com outro ser inteiro também. Cada ser inteiro se complementando como pessoas inteiras. Então, essa coisa de estar procurando a metade da laranja, a banda da laranja, Marquês, procurar a banda da laranja, não. Você já é uma laranja completa. Não tem que procurar o pingo do seu i. Você é um i completo, com pingo e tudo. Então, o outro, ele te apoia, te ajuda, mas não é você. Hoje, no Dia dos Namorados, queremos trazer essa consciência, porque isso também é saúde. Porque codependência gera adoecimento mental, apego. Pessoas que são excessivamente apegadas à outra, ou que têm um excesso de ciúme, de controle da vida do outro, são pessoas doentes. Doentes precisam fazer um tratamento, né? Isso quando está além do limite. Esse tema seria abordado por Orjana. Ela volta na próxima semana para falar sobre isso. Felizmente não vai ser possível o nosso papo. E a gente segue agora sim, já com a nossa convidada para falar sobre esse tema. Silvanete Brandão, de volta agora com você. Olá.
Oi.
Pronto.
Agora me escuta.
Sim, agora já estabilizamos aqui a nossa fala. Então vamos seguir. Você falou que existe uma lei, uma norma, uma legislação que garante às pessoas com deficiência a empregabilidade. Isso que é através de cota, todas as empresas teriam que ter no seu quadro de funcionários, de colaboradores, uma pessoa com deficiência. O que diz especificamente a lei?
Então, a Lei 8.213, que é a lei que fala sobre as cotas para empregabilidade para a pessoa com deficiência, ela fala que a partir de 100 funcionários, a empresa tem por obrigação de fazer a inclusão do percentual a partir de 2% para as pessoas com deficiência, e vai até 15%. É muito importante hoje que as empresas ela entendam que falar sobre empregabilidade para a pessoa com deficiência, a gente tem um ponto fundamental que se chama acessibilidade. Sim. Não existe inclusão se não existir acessibilidade. Não tem como a pessoa com deficiência ela ser colocada num ambiente de trabalho se aquela empresa, se aquele local, ele não oferecer o mínimo de acessibilidade, né? O mínimo que quer dizer o quê? Um banheiro acessível, que tem uma rampa, que tem um corrimão, dependendo da estrutura da empresa, um elevador e por aí vai, né? Para além disso, a gente tem sentido uma grande dificuldade em relação ao capacitismo. Existe ainda muito preconceito por conta da pessoa com deficiência ainda ser discriminada no ambiente de trabalho, no ambiente laborativo, né? A falta do conhecimento sobre o colaborador com deficiência faz com que ele seja colocado de lado, ele seja menosprezado, ele não receba as gratificações e ele não seja promovido como todas as outras pessoas, né? Então, em 2026, ainda a gente está aqui fazendo campanhas para que a sociedade, de uma forma geral, e que para os empregadores, eles possam entender que a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa que ela desenvolve todas as suas características, todos os seus... as suas qualificações, como todos os outros, dentro do ambiente de trabalho.
Bom, vamos lá. Você trouxe vários temas aqui para a gente desdobrar. A questão da adaptação, né? O que é que diz a lei? A própria empresa, as empresas, cabe às empresas fazer essa adaptação. Tem uma norma, você falou, para o número X de funcionários, tem que ter ali uma cota para essa pessoa com deficiência. Agora, isso também é estabelecido, qual o tipo de deficiência? Deficiência intelectual também está dentro do pacote, uma deficiência física, a empresa pode determinar ou isso já vem estabelecido? E se essa adaptação, a própria empresa vai ter que garantir que uma vez admitindo no seu corpo de funcionários uma pessoa com um tipo de deficiência, com necessidades, essa empresa vai ter que garantir que a permanência, o trabalho dela seja viável através das adaptações que aquele setor vai precisar. Seria assim?
Perfeito, Patrícia, é isso mesmo. A empresa tem por obrigação deixar o seu ambiente um ambiente saudável, um ambiente acessível para todas as pessoas. E não só porque ela está contratando pessoas com deficiência, né? Qualquer um dos funcionários pode se tornar pessoa com deficiência. Ela vai receber também usuários, ela vai receber clientes que têm algum tipo de deficiência. Então, a empresa ela tem que ter esse cuidado e a legislação, que é a lei... do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque nós temos um estatuto, ele fala isso. O ambiente tem que estar adequado a receber qualquer que seja a pessoa, com qualquer que seja a deficiência, né? Então, não existe, eu vou só contratar pessoas cegas, não. Ela vai contratar pessoas com deficiência, qualquer que seja o tipo da deficiência, e aquele ambiente ele tem que estar adequado para receber. Ele não vai fazer uma adaptação. Ah, então tá, eu vou contratar pessoas com deficiência e a partir de agora minha empresa vai ter rampas e um banheiro acessível para cadeirante. Não. Não necessariamente ele vai receber só pessoa com deficiência física, ele pode receber o intelectual, ele pode receber o auditivo, né? A pessoa surda, ele vai receber uma pessoa que não enxergue, que seja deficiente visual e por aí vai. Então, a empresa, ela tem que estar adaptada para receber qualquer que seja a pessoa com deficiência e também se preocupar com os que estão lá. Porque essa categoria, Patrícia, é uma categoria que qualquer pessoa pode passar para o lado de cá. né? Então, hoje não existe um grupo, só esse grupo de pessoas com deficiência. A sociedade, ela tem que entender que a pessoa com deficiência, ela está e ela tem o direito de viver uma vida plena, ela tem o direito de ir e voltar aos locais que ela deseja estar. Então, a gente precisa modificar essa cultura capacitista que ainda existe na nossa sociedade.
Exatamente. Quando você fala, essa pessoa pode estar para o lado de cá. A empresa precisa adaptar, independente de ter ou não no seu quadro, pode mudar. Lembro de uma situação, estamos indo para o intervalo comercial, mas só contar rapidamente, de uma funcionária da limpeza, do serviço, ativa, né? É uma pessoa sem deficiência, mas ao utilizar um produto de limpeza, né, que estava mal usado, enfim, atingiu os olhos, essa pessoa ficou, se tornou uma deficiente pelo uso de um produto dentro da empresa. E ela, que até então não tinha uma deficiência, tornou-se deficiente por um acidente de trabalho. E agora a empresa adaptada? Então pode, a gente, tudo pode acontecer e essas pessoas precisam ter esses espaços de acolhimento. A gente volta já já falando mais sobre esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo comercial.
Em sintonia.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Antes, o Brasil tinha voltado ao mapa da fome. Agora, 24 milhões de pessoas voltaram a ter comida na mesa e o Brasil saiu do mapa da fome outra vez. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Conquistar que enche o peito, sentimento mais que comum.
Foi ano de crescimento, oportunidades e vidas transformadas. Um ano de recordes no Banco do Nordeste. E o que vem agora é ainda maior. Banco do Nordeste, Governo do Brasil.
Agora você tem mais tempo para fazer a inscrição no Enem. Se liga, entre em enem.inep.gov.br/participante. As inscrições vão até 12 de junho. Quem está no pé de meia ganha R$200 extras se fizer os 2 dias de prova. Baixe o app Mec Enem e se prepare. É gratuito e tem tudo o que você precisa. Com o Enem, você acessa Sisu, ProUni e Fies. Mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos estudantes e do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta.
Estamos de volta com o nosso Papo Sintonia, um tema de grande interesse para abrir a nossa perspectiva, o nosso olhar, entendimento também, nos atualizarmos sobre o tema Desafios da Empregabilidade para Pessoas com Deficiência. A Silvanete Brandão, que é presidente da Associação Baiana de Deficientes Físicos, também formada no serviço social, né, atuante nessa área, está aqui com a gente para falar desse tema. Estávamos falando exatamente no bloco anterior sobre adaptação. As empresas precisam adaptar, estarem adaptadas para atender, né, as demandas dessas pessoas. Agora, você trouxe outro dado também, que era conhecer a pessoa com deficiência. Às vezes a gente desconhece, a gente não se aproxima, a gente não sabe das demandas, a gente sabe muito pouco. Então, não é simplesmente abrir a vaga e implementar essa pessoa dentro da empresa, mas é criar também um programa de adaptação, mas também de integração, né, com os outros colaboradores, não é isso, Simonete?
Perfeito. A gente não pode colocar a pessoa com deficiência, as empresas não podem simplesmente falar ao Ministério Público do Trabalho, estou cumprindo a cota, estou contratando pessoas, e deixar a pessoa no canto, né? E fazer com que aquela contratação, ela passe a ser mais um desafio para que a pessoa com deficiência ela vai enfrentar dentro daquele mundo do trabalho, do que mesmo a própria empregabilidade, né? Uhum. Não é empregar por empregar. A gente precisa mudar a cultura dessa empresa, fazer com que os outros funcionários, eles possam entender que mesmo com a limitação, mesmo que a pessoa não tenha um braço, ou não tenha uma perna, ou não enxergue, ou não escute, ela possa desenvolver as atividades dela na qualidade que ela possa transformar aquilo da melhor forma possível, né? Nós temos hoje um grupo de pessoas com deficiência qualificadas, com graduações, com pós-graduações, e essas são as que mais têm dificuldade de ser incluídas no ambiente de trabalho. Imagine, quanto mais você se qualifica, menos você é incluída, né? Por quê? Por conta do preconceito para com a pessoa com deficiência, né? Então, as empresas, elas têm que ter esse cuidado, têm que ter o cuidado com a acessibilidade, óbvio, tem que ter para todo mundo, como a gente falou. Tem que ter agora também um cuidado com a cultura dessa empresa, né? Com a falta dessa acessibilidade atitudinal, né? Com o preconceito que já existe para com a pessoa com deficiência em uma sociedade. É uma sociedade que ela é preconceituosa pela cor da pele, ela é preconceituosa pelo gênero da pessoa e ela é preconceituosa pela questão da pessoa ter algum tipo de deficiência, né? Então, a gente precisa se responsabilizar também, e eu digo isso e clamo para as empresas, elas precisam se responsabilizar também de fazer qualificações, de fazer palestra, workshop, cursos, quanto mais conhecimento, mais a gente vai desmistificando a questão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho.
A gente sabe essas questões de ordem cultural, mas se a gente for fazer uma análise, né, pensando e aprofundando, quais são as principais resistências, os argumentos, né, para as empresas, o que mais dificulta essa presença da pessoa com deficiência dentro do mercado de trabalho? O que mais traz em termos de argumento para não fazer essa inclusão direta? Os desafios que a gente tem, portanto, né, Silvanete, a vencer, a ultrapassar, para que esse assunto deixe de ser pauta, como a gente está fazendo aqui agora, e seja algo normal, né, que a gente já tenha que estar falando sobre empregabilidade da pessoa com deficiência, porque entende-se que isso já é algo que a sociedade já entendeu, já absorveu, já está acontecendo. Mas onde é que estão as barreiras que ainda precisam ser ultrapassadas?
Preconceito, Patrícia. Existem ideias erradas sobre a capacidade das pessoas com deficiência. Os empresários, eles criam uma ideia, né, errada de que a pessoa com deficiência ela não vai produzir tanto quanto o outro. Que ela não vai chegar no horário certo, no horário que é estabelecido pela empresa, tanto quanto o outro funcionário. Que ela vai colocar atestado médico mais do que as outras pessoas. Então, existe um preconceito, né, estrutural para com a pessoa com deficiência no mundo do trabalho, gente. E isso é uma ideia tão errada que as pessoas com deficiência que estão no mundo do trabalho, elas conseguem, elas sabem que elas têm que dar muito mais do que a outra pessoa, o outro colega que não tem nenhum tipo de deficiência, né? A gente precisa clamar para que existam políticas públicas, que existam transportes adaptados, que existam calçadas em que a pessoa possa transitar de forma, com autonomia, de forma digna, respeitosa, para que ela possa desenvolver a sua vida. Então, hoje, o grande desafio da pessoa com deficiência no mundo do trabalho é o preconceito estrutural que existe, né? É aquela ideia errada de que as pessoas com deficiência elas não são tão capazes e não produzem tanto como as outras pessoas que não apresentam nenhum tipo de deficiência.
Bom, já que está aí a raiz nessa questão desse preconceito, até às vezes pelo próprio desconhecimento, como que a gente ultrapassa isso? Como que a gente vira, muda vira essa chave e muda essa realidade. Com dados, a gente tem dados hoje da presença das pessoas com deficiência nas empresas, a gente tem dados também para mostrar cases, né, resultados de como que essas pessoas estão lá nessas empresas, a diferença que elas estão fazendo para que a sociedade possa entender e ver que isso tem acontecido. Quanto que a gente tem dado visibilidade a essa presença da pessoa com deficiência no mundo do trabalho e o impacto positivo que elas têm causado no sistema.
Perfeito. A ABADEF ela tem feito anualmente um seminário em que ela traz, sempre no mês de maio, né, que é o mês do trabalhador, em que ela traz os dados de inclusão aqui na Bahia, né, de pessoas que são inseridas no ambiente de trabalho, de empresas que já começaram a mudar, viraram a chave, já começaram a mudar a realidade estrutural dentro do seu ambiente. E aí a gente promove esse seminário, promove um selo da inclusão para empregabilidade para a pessoa com deficiência dentro daquela empresa, para que ela também ela possa entender que ela fazendo e criando condições adequadas para o seu funcionário, seja ele com deficiência ou não deficiência, né, tá aí o NR1, para que também possa estar ajudando a gente, né, trazendo mais força, ela vai fazer com que essa empresa ela também ganhe esse selo de inclusão, de empregabilidade, de inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. E isso vai fortalecer cada vez mais essa empresa que está se dedicando a criar uma cultura nova dentro daquele ambiente, né? Uhum. Então, o que a gente tem colocado para as empresas e para o Ministério Público do Trabalho é que a ABADEF tem oferecido cursos de qualificações, o workshop, ela tem oferecido palestras para que os colaboradores eles possam entender, né? E às vezes, e muitas das vezes, esses colaboradores que estão nessas empresas, que eles não têm nenhum tipo de deficiência, quando eles estão nesses cursos, nessas qualificações, eles levam para suas famílias. Porque muitos deles têm pessoas com deficiência na própria família, né? Sim. E aí começa também a mudar esse olhar em relação aos seus próprios familiares, aos seus colegas de faculdade, aos seus vizinhos. Enfim, a gente está promovendo, né, consultorias para que as empresas elas possam mudar e não pensar só empregabilidade por empregabilidade, só para cumprir a lei de cotas. Sim. A gente precisa pensar em empregabilidade com qualidade, com respeito e com dignidade para a pessoa com deficiência.
Total, e as empresas precisam se abrir a isso. Infelizmente, a lógica de mercado, o empresário, o gestor, ele pensa em quê? Produtividade, lucro, crescimento. Então, muitas vezes, vai atender a questão da cota por uma imposição, mas não porque aquilo faz parte da cultura da empresa. Mas, já que a lógica é essa, o ganho, o que elas também ganham? Se, mesmo que seja por aí, por esse viés, pegar as empresas para essa abertura, por isso, né, pensando nessa lógica, elas ganham algumas coisas em termos de imagem,
isenções,
da sua imagem, isenções. Uma empresa que tem no seu quadro, que coloca, ou que tem um programa também de acolhimento deficiente, o que, é que ela ganha? Até para que elas comecem a pensar nisso como uma possibilidade também de desenvolvimento da sua empresa.
Perfeito. Ela começa a mudar a responsabilidade social dessa empresa, isenções e impostos, né? Muda a cultura, ganham selos de empregabilidade, de diversidade, né? Ela também faz esse marketing e isso promove uma qualidade cultural dentro da empresa diferenciada. Nós temos empresas que começaram pela obrigação, uma consultoria com a gente, por obrigação, né, porque o Ministério Público já estava ali autuando. E aí, quando a gente passou a trabalhar dentro dessa empresa, passou a fazer palestra, workshop e por aí vai, mudou a realidade. E os próprios colegas, eles começaram a entender e enxergar a pessoa com deficiência. É importante, Patrícia, que eu traga aqui que a pessoa com deficiência, ela não quer piedade. Ela não quer ser tratada de forma diferenciada. Ela quer receber benefícios igual a todos os outros, ela quer ser promovida igual a todos os outros e ela quer mostrar a sua produtividade. Uma pessoa cega, ela pode se tornar um gestor, desde quando aquela empresa ela possa colocar um computador adaptado, né? Tecnologias assistivas, para que ele possa desenvolver, né, o seu trabalho. Então, é por aí que a gente está trabalhando, é fazendo com que as empresas, os empresários, eles possam entender que quanto mais qualidade de vida ele colocar dentro do seu ambiente de trabalho, mais a empresa ganha, mais os colaboradores ficam felizes, mais ele retém, né, aqueles colaboradores ali para estar trabalhando, vestindo a camisa, como todo o empresariado quer, e promovendo responsabilidade social para toda a sociedade. Isso que é mais bacana de tudo isso.
Agora, Silvanete, essa realidade que você trouxe agora, de que a pessoa com deficiência não quer ser tratada com essa coisa, né? O coitadinho, aquele que fica no canto, que só faz tarefas menores, ali braçal, mas que não pode se desenvolver, chegar a gerência, que essa é uma mentalidade. Isso é geral. A gente está fazendo, falando dessa consciência de um número significativo de pessoas com deficiência que já estão com essa mentalidade. A gente ainda tem muita gente muito focada no assistencialismo, nos benefícios sociais, sem buscar também essa autonomia, sem buscar esse lugar também da sua presença no mercado de trabalho. Isso é um ponto. Outra questão também, as instituições que lidam com pessoas com deficiência, eu vejo, por exemplo, com muita tristeza, não sei se você tem essa informação, as pessoas com deficiência visual, o próprio Instituto de Cegos, outra escola que tinha, que fazia aula de adaptação, muita coisa dessa foi tirada. Até a alimentação, o recurso que tinha de alimentação, para que as pessoas com deficiência fossem fazer, acho que ali na Moraria ou na Saúde, não lembro, Nazaré, onde tem uma escola para adaptação de pessoas com deficiência visual, que está sendo sucateada. Está sendo perdendo professores, não está tendo aula, não tem oficina. E quem está olhando isso? A Abadef está fazendo a parte dela, mas as outras instituições igual estão, de fato, oferecendo essa capacitação? Ou a gente tem também uma realidade de pessoas que estão em casa, que estão sem sair, só vivendo do benefício com o mínimo possível?
Perfeito. Isso que você traz é uma realidade, é fato, né? A gente tem ainda muitas pessoas com deficiência que estão ali recebendo só o seu benefício de assistência social, né? Que é o LOAS. Nós ainda temos famílias que ainda escondem as pessoas com deficiência dentro de casa, que não levam para as escolas, que não fazem com que essa criança hoje vire um adulto com autonomia, né? E esse é o trabalho da instituição. A gente tem o eixo que trabalha a empregabilidade daqueles que já estão capacitados, qualificados, já estão sendo inseridos no mundo do trabalho. E nós temos esse eixo também assistencial, que é a gente preparar essas famílias, trabalhar essas pessoas com deficiência que ainda estão à margem da sociedade, infelizmente, né? A gente tem muitas instituições que ainda trabalham com assistencialismo, mas o que a gente sempre pede aos poderes públicos, tanto prefeitura quanto o governo do estado, é que formem as pessoas com deficiência para que elas possam virar adultos com autonomia. Porque, imagine, essas mães de crianças com algum tipo de deficiência, a maior dor dela quando a gente faz as nossas assembleias que elas trazem é: Silvanete, e se eu faltar, com quem meu filho vai ficar? Então, a gente precisa ter esse cuidado, a gente, que eu digo, que estamos à frente das instituições, de preparar essas famílias para que essas crianças elas possam ocupar os locais e lutar por esses locais adequados, né? Tanto os benefícios, quanto os CAPs, quanto todos os outros lugares em que as pessoas são qualificadas, para que eles possam virar um adulto com autonomia e com responsabilidade e possam seguir a sua vida, né? É triste quando a gente vê que alguns lugares ainda estão sem essas qualificações, né? Sem essas capacitações, mas procurem a instituição seja mais próxima da deficiência da pessoa, procurem a Abadef. A gente precisa clamar aos poderes públicos que criem mais centros de qualificações e de habilitações e de reabilitações para que as pessoas elas possam sim se desenvolver e elas possam viver com dignidade e com autonomia, porque é possível. Eu sou uma mulher com deficiência, né? E eu sei exatamente, se a gente não tiver a educação básica, se a gente não passar pelas qualificações, a gente não consegue viver de forma autônoma.
Maravilha! E essa voz precisa estar ecoando e repercutindo. Eu observo muito que houve movimento para uma série de questões, até questões estruturais, né? Sociais. A sociedade mudou. Estou falando agora do envelhecimento, né? A população ainda mais longeva, e houve toda uma mudança, um olhar para a população idosa. Só que dentro desse movimento eu observo também uma força, uma integração muito grande entre eles. A população idosa está reivindicando o seu lugar, seu espaço em todos os cenários da sociedade. Então vai se falar de qualquer assunto, educação e a pessoa idosa, sexualidade e a pessoa idosa, mundo do trabalho e a pessoa idosa. Eles estão se impondo como pessoa, pedindo visibilidade, falando sobre essa questão do preconceito, do etarismo, ou seja, ganhando força dentro do cenário social. Minha pergunta também é em relação à questão à pessoa com deficiência, a integração entre as diversas realidades, porque assim como existem envelhecimentos, existem também deficiências, né? A gente tem aí a questão da deficiência e a questão social, a deficiência e a questão racial, a deficiência e a questão também social. E o próprio envelhecimento e a questão da deficiência são várias vertentes que a gente pode ver. E hoje a pessoa com deficiência e as instituições estão buscando também trabalhar em rede, em grupo, se fortalecendo, ou estão de forma isolada, cada uma fazendo o seu trabalho e não se fortalecendo enquanto grupo, enquanto bandeira, enquanto demanda.
Não, a gente está junto ali. Existem muitas instituições hoje, eu vou falar aqui de Salvador, né? Que trabalham em prol dos direitos das pessoas com deficiência. E essas pessoas com deficiência, elas estão envelhecendo, né? Nós tivemos um surto de poliomielite em 74, 75, 73, por ali. E essas pessoas que estão hoje na sociedade, elas já envelheceram. Né? A grande maioria das pessoas com deficiências que têm chegado hoje também nas instituições por conta de acidente de mobilidade não, de trânsito, como é que fala? É mobilidade mesmo, né? Elas têm chegado na instituição já com a idade mais avançada, né? Então, a gente tem tido esse cuidado em trabalhar em redes, em trabalhar com os conselhos de idosos, de pessoas idosas, né, para que a gente possa entender também aonde a questão da pessoa com deficiência que está envelhecendo, sim, né, que está diminuindo a sua mobilidade, ela também pode assegurar os seus direitos. Então, a gente tem trabalhado muito com os conselhos de direito, a gente tem trabalhado muito com esses grupos, né, que têm vestido essa camisa de estar ocupando todos os espaços, todos os locais, para que a pessoa com deficiência, gente, que já esteja com alguma deficiência ou que ela se tornou por conta da idade, né, por conta do envelhecimento, ela também ela possa viver, ela possa sair, ela possa também ter uma vida plena. Então, sim, nós temos esse cuidado, né, e o envelhecimento da pessoa com deficiência uma questão que a gente precisa ter um cuidado e um olhar diferenciado. Porque imagine que a pessoa já tem uma dificuldade para andar, uma dificuldade na sua locomoção e com o envelhecimento do seu corpo, porque nem toda pessoa com deficiência, sim, ela consegue fazer todas as atividades físicas. Uhum. Né? Então, o corpo também pede esse cuidado diferenciado. Né? Tá. Então, a gente também tem esse grupo, a gente também tem esse olhar para que a pessoa com deficiência ela possa estar buscando também ocupar esses espaços. Não é fácil. É difícil por tudo, por conta de que com o passar do tempo a mobilidade ela vai se reduzindo, com o passar do tempo os locais, né, que possam assegurar um abrigo mais adequado para pessoas com deficiência, eles não estão adaptados e não estão qualificados os profissionais, mas a gente tem lutado muito, tem levado esse tema também para os conselhos das pessoas idosas.
Maravilha. Tudo isso precisa estar pensado, né? O nosso tema hoje é empregabilidade, mas não poderia também deixar de falar disso, porque as pessoas vão envelhecendo e elas estão no mercado de trabalho. Muitas se aposentam, mudam de profissão, querem continuar ativas também nessa fase da vida. E para a pessoa com deficiência, a gente imagina que pode ser ainda mais complexo. Agora, só já quase finalizando aqui o nosso papo, as áreas hoje que mais empregam, onde é que estão as pessoas com deficiência e quais são as perspectivas delas saírem daquelas áreas, né, mais laboral, tal, que não exige tanto da liderança, para ocupar postos de liderança e até de gestão.
Então, eu esqueci de falar só um ponto que é extremamente importante. Existe aposentadoria especial para pessoa com deficiência, né? É, a gente tem uma regra própria, né? É uma regra em que diminui o tempo e a idade para a pessoa com deficiência que é comprovado que ele esteja no ambiente de trabalho empregado. É, e as pessoas que têm interesse podem buscar a instituição, a ABADEF, a gente tem site também, e lá a gente faz uns cursos para que a pessoa com deficiência que já esteja no ambiente de trabalho, que já esteja empregado com a carteira CLT, que ele possa lá saber com quanto tempo ele vai se aposentar. Mas os locais hoje que mais são procurados para a colocação das pessoas com deficiência sempre são as áreas administrativas, né? E aí a gente clama que também as pessoas com deficiência, elas tenham direito de virarem gestores. Essa é a grande dificuldade, Patrícia. As empresas, elas ainda não abrem esse campo para que a pessoa com deficiência, ela possa galgar, subir, né? Crescer dentro da empresa, ter cargos.